Olá pessoal, meu nome é Jamil Lopes. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o Windows 10 na trilha de infraestrutura do Microsoft Students to Business, o S2B. Bom, vamos lá. Bom pessoal, a ideia da trilha é que vocês conheçam um pouco sobre o produto assistindo a esse vídeo, no caso o Windows 10, e depois, através da documentação e dos exercícios, vocês se aperfeiçoem um pouco mais. Tá bom? Vamos lá. Bom, o Windows 10, ele é um sistema operacional da Microsoft que foi desenvolvido há alguns anos a partir do zero, preservando algumas características do seu kernel, que é o núcleo do sistema operacional, e ele do Windows 8, e ele ficou muito mais aprimorado do que a plataforma do Windows 8 e resolveu alguns problemas que a gente tinha desde a versão do Windows 7. Fora também modificado algumas características do produto de acordo com a solicitação dos clientes ao longo deste período de preview. O produto até hoje mais testado na Microsoft foi o Windows 10. Muitas pessoas conseguiram baixar o preview antes, fazer os testes e, através de uma ferramenta interna do produto, identificar o que eles gostavam, o que eles não gostavam, a forma de a solicitação de alteração ou solicitação de inclusão de alguma feature que o produto não tinha. E a Microsoft ouviu todos e por isso ele é o produto até hoje mais testado da Microsoft. Ok? Bom, a ideia com o Windows 10 é que a Microsoft tenha um único produto com algumas variações e que ela atinja aí os seus diversos produtos e devices existentes hoje. Como, por exemplo, falando de desktop, os PCs, os dois em um, que são aqueles equipamentos que eles têm a tela touch, e alguns exemplos bem utilizados hoje da HP, tem uma tela grande e todo o PC ele está embutido atrás do monitor. Também existe a parte de mobilidade, já temos aí o lançamento do Windows 10 Mobile, que estará presente nos celulares e tablets e os phablets para o novo Xbox, né, o Xbox One, a nova versão também do Windows 10 já estará disponível. A gente tem uma novidade que é o Windows 10 Raspberry, que é o que a gente chama de IoT, que é a Internet das Coisas, e ele também está presente na Microsoft Band, que na versão 1. Agora na versão 2 lançada esse mês já está aprimorada. E hoje é possível rodar o Windows 10 dentro de um Arduino preparado para isso, com dimensões reduzidas. Ele não é um Windows 10 igual ao que a gente tem no desktop, mas ele é um Windows 10 em sua essência, no seu núcleo. Ele é amplamente utilizado aí para automação, né, até porque ele pode ficar em ambientes onde não seria possível colocar um computador por conta do clima, ou muito quente, muito úmido, ou do tamanho e espaço físico. Então, muitas pessoas estão utilizando aí o Windows 10 para executar algumas tarefas de automação por conta desse tipo de necessidade. Existe aí o Surface Hub. Surface Hub ele é hoje a grosso modo uma grande tela, um televisor grande, aí a gente tem de 70 polegadas, e aonde atrás dele roda o Windows 10, e esse Windows 10 ele consegue executar algumas ações interessantes na tela, como compartilhamento de arquivos, execução de aplicativos da própria Microsoft e de terceiros. Imagine que numa reunião você teria que ter um monitor, teria que ter um computador e teria que ter um projetor. E hoje com o Surface Hub você precisa simplesmente dessa tela, que é uma tela preparada que no seu sistema roda o Windows 10 e ele possibilita você executar uma série de ações sem a necessidade de ter esses três equipamentos, tudo rodando ali na tela, no televisor. E o tão falado HoloLens, que é o sistema holográfico da Microsoft, que roda uma versão do Windows 10. Esse produto ele já está disponível hoje para ser adquirido Por desenvolvedores, custa aí a faixa de, e por instituições de pesquisa, custa a faixa de 3 mil dólares. Não são todos que podem adquirir, eles passam por uma triagem para verificar mesmo se a sua expertise é para desenvolvimento e se a sua instituição possui um projeto interessante para ter o HoloLens. Então, dessa forma você consegue adquirir o produto e testar ele antes dos outros e principalmente desenvolver aplicações para quando o produto estiver comercial no mercado você possa assim já ter o seu produto antes dos demais, a sua aplicação desenvolvida antes dos demais. Ok? Bom, aqui é só uma tela gráfica informando que o Windows 10 aí, ele utiliza diversas ferramentas, foi desenvolvido com diversas sistemas de desenvolvimento aí, usando aí o Visual Studio, tem o WPF, .NET, C++ e por aí vai. Não vou entrar nesse mérito porque aqui a gente já estaria na trilha de desenvolvimento e lá é abordado um pouco. O que eu quero só mostrar com esse slide é que hoje a gente fala muito da plataforma universal do Windows, onde todos os produtos devem rodar em diversos devices, equipamentos diferentes, e as aplicações elas são portabilizadas para isso. Ou seja, você consegue desenvolver uma app, né, uma aplicação que roda no Windows 10 desktop, roda no Windows 10 Phone, na parte mobile, roda no Xbox que tem Windows 10, vai rodar no HoloLens. Ou seja, você tem aí uma aplicação que desenvolvida uma única vez, ela roda em diversos dispositivos espalhados pelo mundo. Uma coisa que a Microsoft tem dito bastante e mostrado é a parte de bridge, que é você desenvolve uma aplicação em iOS ou Android, por exemplo, e através do Visual Studio você consegue, e de algumas APIs que tem no Visual Studio, você consegue converter aquela aplicação que foi feita em iOS, que é pro Apple ou em Android. E você consegue converter ela para a plataforma do Windows 10, ou seja, você não precisa hoje desenvolver uma aplicação para cada uma das linguagens, para cada uma das empresas. Então, se você já desenvolveu para iOS e você está preocupado, poxa, eu queria ir para o ambiente Microsoft, mas eu vou ter que desenvolver tudo de novo do zero, não precisa mais, porque você tem aí a tecnologia de bridging, onde você consegue portabilizar o que você desenvolveu para outra plataforma, para a plataforma da Microsoft. Economizando assim tempo e tendo uma capilaridade maior aí de dispositivos rodando a sua aplicação. Bom, aqui é um simples slide mostrando sobre a convergência, né, a jornada que foi para sair lá do kernel, do núcleo do sistema, passando aí pelo Windows 8, pelo 8.1 até chegar no Windows 10. Não é uma tarefa fácil, uma vez que a gente traz vícios de outras plataformas, vícios que foram introduzidos nas outras versões do Windows. Então, além de desenvolver um produto relativamente novo, porque ele traz algumas coisas da versão do Windows 8 e até algumas do 7, ele foi reescrito pensando no usuário. Então, ao contrário do Windows 8.1, a Microsoft ouviu muitos usuários e estes disseram que era melhor no Windows 8.1 e que seria interessante no Windows 10, tanto para manter quanto para retirar. Bom, hoje aí, como eu disse, a gente tem o Windows 10 rodando em diversos aplicativos, diversos equipamentos, diversas empresas, ou seja, hoje é o produto que tem o maior alcance de mercado. Hoje, com o Windows 10, você consegue estar aí presente em praticamente qualquer device, não só da família da Microsoft, mas em diversos outros fabricantes. Nós temos aí as famílias separadas por grupo, que é bom desde os devices para IoT, quanto para o mobile, o PC, Xbox, o Surface Hub, que é aquela tela que eu disse, e o HoloLens. E todos eles rodando apps universais da Microsoft, inclusive aquelas que você desenvolveu para outra plataforma, você consegue hoje, através do Bridge, portabilizar para a plataforma da Microsoft. Isso é uma vantagem, porque se nós somarmos hoje todos os equipamentos que rodam produto Microsoft, nós temos aí um pouco mais de 1 bilhão de equipamentos no mundo que rodam plataforma Microsoft. Então, você desenvolvendo alguma coisa para a plataforma Microsoft, você tem aí 1 bilhão de chances de rentabilizar essa sua aplicação. A ideia é que nos produtos Microsoft você desenvolva uma única vez e que ele seja através da tecnologia e a ideia contínua que ele rode e ele se molde o device de acordo com suas características, como tamanho, largura de tela, qualidade de pixel e por aí vai. Então hoje a ideia é desenvolvendo para um Arduino, o seu produto pode rodar aí num Surface Hub, por exemplo. Falando rapidamente sobre o Azure ou Azure, como queiram chamar, que é a plataforma na nuvem da Microsoft. A Microsoft tem aí diversos data centers espalhados pelo mundo, inclusive no Brasil. Hoje seria uma das maiores empresas do mundo em hospedagem e colocation de equipamentos. Com CDNs espalhados também pelo mundo, que são as centrais de negócios e de ações, que inclusive no Brasil nós temos uma. O suporte ele está em diversos países. No Brasil ele está espalhado por mais de um ponto. Hoje essa plataforma ela tem mais de 1 bilhão de pessoas utilizando. E com os times de negócios locais, onde qualquer empresa, não importa o seu tamanho, consegue de forma fácil ter acesso a esses gerentes de contas regionais e assim descobrir o que é melhor para o seu negócio. E o que é bacana, em alguns locais do mundo ele já está o valor ele já está na moeda corrente do país. Bom, não vou entrar muito em falando de Azure, porque nós temos aí um outro MVA que será específico sobre Azure, tá? Ou Azure, como queira chamar. Tá? Então, é simplesmente mostrando aí um pouco sobre o produto. Se você acha que você não usou nada na nuvem ainda, eu acho difícil, porque se você acessa a internet ou se você tem uma conta de e-mail, por exemplo, você de uma forma ou outra utilizou algum serviço na nuvem e esse serviço na nuvem era a Microsoft. Se você usa o Skype, você está consumindo o serviço na nuvem, o Bing, o OneDrive, que é o antigo SkyDrive, o Xbox Live, o Yammer, que é a plataforma de comunicação hoje, não só da Microsoft, mas de diversas empresas. O Xbox Live, se você joga bastante, o Microsoft Dynamics, se você tem uma empresa pequena, médio grande, ela utiliza os produtos comerciais da Microsoft para gerenciamento de empresas. Se você usa o tem um e-mail Outlook, ou se você tem um e-mail Office 365, o Hotmail, Live, Outlook.com ou .com.br. Se tem o Xbox One e tem uma conta lá Gold, você de uma forma ou outra está consumindo recursos da nuvem. Bom, a Microsoft tem uma série de serviços. Por que eu estou falando isso numa trilha de Windows 10? É porque o Windows 10, de uma forma ou outra, quando conectado à internet, ele utiliza esses recursos. Ele foi preparado e trabalhado para que o Windows 10 converse de forma transparente, rápida e sincronizada com os serviços na nuvem. Por exemplo, o OneDrive, você consegue instalar ele no seu desktop, no seu equipamento, e todas as vezes que você fizer qualquer alteração no seu OneDrive, seja adicionando ou editando um documento, ele automaticamente, através do OneDrive Desktop, ele consegue fazer a conexão com a nuvem, e nessa conexão ele consegue atualizar o seu arquivo, mantendo aí duas cópias seguras, uma no seu equipamento e uma lá na nuvem. A mesma coisa acontece se você usa o Office 365 ou o Outlook e mantém os e-mails e agendas não só no seu equipamento, como também na nuvem. Isso é interessante porque hoje muitos equipamentos podem ser furtados, roubados, podem ser perdidos ou danificados por qualquer motivo, e antigamente nós perdíamos tudo que nós tínhamos nas máquinas. As máquinas eram os nossos cofres. E hoje a gente consegue, mantendo na nuvem, recuperar toda e qualquer documentação que lá esteja armazenada. Se ela estiver só no seu equipamento, isso não é possível. Mas se ela estiver sincronizada, por exemplo, você tem um álbum de fotos que ele está sincronizando com o seu Outlook lá na nuvem, com o seu Hotmail, com o seu Live lá na nuvem, perdendo o seu equipamento, você pode facilmente recuperar lá. A mesma coisa serve para o Windows Phone. Você consegue, perdendo o Windows Phone, recuperar toda a sua agenda de contatos, porque elas estão armazenadas na nuvem. Desde que, claro, o usuário vá lá e diga: eu quero que os meus dados sejam armazenados na nuvem. Muitas pessoas ficam com receio de deixar o computador como o Windows 10 sempre conectado à internet ou fazendo essas atualizações. Mas isso é interessante e é importante, diria eu hoje, porque sem isso você está fadado aí a ter alguns problemas futuros, como perda de informações preciosas. Hoje as pessoas estão tendo problemas, pois têm os seus equipamentos furtados e eles não conseguem recuperar o conteúdo porque estava só no seu equipamento. Então eu diria que hoje a nuvem, ela não só é um produto que existe comercialmente, como ela é um produto que existe por necessidade. Nós necessitamos hoje ter as coisas guardadas na nuvem. E tudo isso é bom frisar, é guardado com total segurança, com criptografia. Ou seja, uma vez lá na nuvem, o seu acesso é praticamente impossível. Bom, é só falando aí que a gente tem hoje aí 1,4 bilhões de usuários que utilizam tablets, smartphones. E a maioria destes, de uma forma ou outra, consomem, independente da sua plataforma, seja Microsoft, Apple, Android ou outra qualquer, possui conexão à internet e que consome alguma coisa na nuvem. Então, às vezes, a sua aplicação desenvolvida para Windows, ela pode também rodar em outros equipamentos de outros fabricantes e assim ter um alcance maior e uma rentabilidade maior. É o caso do Cortana, por exemplo, que é um assistente que está embutido no Windows 10 e ele foi disponibilizado para outras plataformas, como por exemplo o Android. Aqui apenas uma curva mostrando aí como o mercado de dispositivos está crescendo, e a gente pode ver que o aumento aí, ele é bem assim dramático no crescimento de tablets. E isso é só um aditivo, quer dizer, ele ainda pode crescer muito mais. Estamos falando aí de 2013 e a gente tem uma crescente aí, principalmente celulares. A Microsoft está lançando uma versão do Nokia, do Lumia 950 com marca Microsoft, onde hoje você consegue, através de uma dock, conectar esse celular num monitor e num teclado e ter ali um computador que, na verdade, é um celular com processamento de computador, só que de forma bem mais fácil de ser carregado de um lado para o outro. Bom, uma simples retratação aí e uma imagem mostrando que hoje a plataforma Microsoft possui aplicativos para todos os fins, e o desenvolvimento dele é muito mais fácil, muito mais simplificado do que era há alguns anos. Bom, é uma tentação aí pensar que o mundo de aplicativos é só para o consumidor. Vou dizer assim, residencial, não para o consumidor comercial, mas é equivocado isso, porque hoje as empresas consomem muito aplicações, diria até que são as que mais pagam para ter essas aplicações. E hoje, para a Microsoft, através do Universal Apps, a ideia é que a aplicação seja desenvolvida para o Windows 10 e rode em todos os equipamentos que possuem Windows 10, que, como eu disse, tem a possibilidade de ter mais de 1 bilhão de equipamentos aí no mundo. Bom, essa é uma oferta de atualização gratuita para quem tinha aí o Windows 7, 8.1, né? E isso nas versões Pro, né? As versões Enterprise e RT, elas não estão disponíveis. Os clientes que têm contratos ativos podem atualizar através do seu contrato, mas para o usuário final, a gente tem aí a tabelinha de update garantido. Ok? Deixar um pouquinho só para que vocês possam ler. Para aqueles que já têm a garantia de o update garantido, isso é fácil observar porque ele aparece lá embaixo na barra de tarefas um ícone dizendo que você está elegível e pede para você, se quiser, fazer a atualização para o Windows 10. Vou mostrar aqui algumas edições que existem do Windows 10 para versão Home, Pro, Enterprise, a Education e a Mobile. Falando aí para a versão que é do Windows 10, Home, a gente precisa aí ter um mínimo de 1 GHz de processamento com arquitetura x86 para cima, suporte a alguns requisitos e o que hoje a maioria dos processadores já possui. É difícil você achar hoje um processador, um equipamento que ele tenha um processador menor que 1 GHz. Isso é praticamente impossível. Mas se você quiser rodar no, por exemplo, arquitetura 64 para ter aí o Hyper-V, que é o aplicativo para gerar máquinas virtuais, aí sim você precisa ter um processador que ele seja compatível com a arquitetura 64. Ok. Bom, na teoria, se o seu equipamento ele é um 8.1, ele vai executar o 10 sem problema algum. O interessante é que na instalação ou no upgrade do Windows 10, ele faz uma checagem antes e ele te informa se é compatível ou não. Bom, memória RAM o ideal aí é que seja 4 GB, que é o recomendado, mas aí a partir de 1 ele já roda na versão dos equipamentos. Claro que precisa ter o teclado e mouse, e se você tiver uma tela multitouch, é interessante que você já compre o equipamento pensando nisso no futuro. Se você já possui ele, mantenha por enquanto, vai funcionar da mesma forma, mas no futuro já cogite a necessidade de comprar um equipamento que a tela seja multitouch. Para rodar os devices gráficos, as aplicações gráficas, é interessante que ele rode aí pelo menos o DirectX 9. Como eu disse, na instalação do Windows 10 ele faz uma pré-checagem, ele diz o que seu equipamento tem e o que seria necessário para rodar e se dá ou não para fazer a atualização. Okay? A tela do monitor, a maioria hoje é de 800 por 600 pixels e a recomendada é acima de 1024. E para instalação é interessante que você tenha 16 GB em HD ou 20 para a versão 64. Bom, isso é o mínimo, claro que as pessoas perguntam: ah, mas por que que eu preciso de 16 GB só para instalar um sistema operacional? É porque a Microsoft já vem de muitos anos com o sistema Plug and Play, que é basicamente você pluga qualquer equipamento na máquina e ela já o reconhece. Muitas vezes o driver daquela impressora ele está mais atualizado no na Microsoft do que no site do fabricante, porque para ir para o site do fabricante ele precisa fazer diversas operações, modificar site, informar marketing e por aí vai. E, geralmente os sites são feitos por outras empresas que não a empresa fabricante do device. E para a Microsoft o driver está 100% atualizado, porque as empresas, antes de colocarem no seu site, elas recebem uma cópia de avaliação do Windows, no caso 10, assim com meses de antecedência para poder preparar o seu driver e envia esse driver para a Microsoft, então por isso ele está 100% atualizado e testado. Claro que a Microsoft tem uma equipe lá própria, um time específico para ficar testando drives e conversando com o fabricante para que ele rode bem no Windows 10 com o seu device, que pode ser uma impressora, um monitor, um teclado e por aí vai. Bom, para atualizar o Windows 10, a gente tem aí, se você tiver a versão 7 e tem o Windows 10 Starter, Home Basic ou Home Premium, você já consegue migrar para a edição do Windows 10 Home. Se você tem a versão 10 Professional ou a 10, perdão, o 7 Professional ou o 7 Ultimate, você migra para a versão Windows 10 Pro. Não existe a versão Windows 10 Ultimate, ok? Bom, se você já está no 8, aí o 8.1 ele vai para a versão do 8.1, vai para a versão 10 do mobile. Se você tem a 8.1, vai para a versão 10 home. E se você tem a 8.1 Pro ou 8.1 para alunos, que é a versão acadêmica, vai também para o Windows 10 Pro. Ok? Então, quem tem hoje as versões aí de telefones com 8.1 já deve estar recebendo o recado para fazer atualização para o Windows 10, a versão mobile. Bom, alguns recursos que foram são novos, aprimorados e removidos na versão do Windows 10, como por exemplo o aplicativo Accounts da Microsoft, ele foi aprimorado. A central de ações ela é nova, as atualizações instaladas automaticamente são novas. Antes a gente tinha que configurar isso e hoje ela faz isso automaticamente. Muitas pessoas não gostam, mas é importante que o equipamento esteja 100% atualizado, não só para ter uma melhor performance, quanto para estar seguro quanto a invasões, hackers, e vírus. Hoje tem o Cortana como novo e um recurso pesquisar foi aprimorado, isso falando das versões anteriores, como a 8.1, por exemplo. Bom, o uso de dados, isso a gente, vocês vão aprender no decorrer aqui dos PPTs, mas só lembrando que o uso de dados foi aprimorado, o desktop é novo e o desktop foi aprimorado. Eu vou dizer o que foi removido aqui como a aplicação Receita, Saúde, Bem-Estar, Viagem, que existiam antes no MSN, elas foram removidas. Elas foram removidas por default, ou seja, você instala o equipamento e ele não vem com ele. Mas ainda é possível entrar lá na loja, na Store da Microsoft e baixar esses produtos porque eles lá estão. O recurso de resposta instantânea é novo. O Microsoft Edge, que é o novo navegador da Microsoft, que substitui aí o Internet Explorer 11 e recebeu o nome de Edge, ele é novo. As várias áreas de trabalho onde você pode ter diversas áreas de trabalho criadas a partir do seu desktop e assim ter o um melhor controle sobre o que você está fazendo ali no momento, sem muita poluição na tela, rodando diversas janelas ao mesmo tempo. O aplicativo de e-mail, calendário e mapas. E também os para MSN e música foram todos aprimorados. O Media Center ele foi removido, não vem na versão do Windows 10 em nenhuma delas. Existe um aplicativo para cinema e TV que era o antigo Media Center, ele foi aprimorado. Os aplicativos do Office Universal, que é aqueles que rodam a partir do seu desktop ou na nuvem, e o Passport também foram itens novos incluídos, assim como o ditado de voz, o Windows Hello, para que você possa ter um recurso de acesso ao equipamento por biometria, como por exemplo o vídeo. O aplicativo do Xbox também ele é novo, eu vou mostrar depois algumas coisas interessantes que é possível fazer com ele. E os aplicativos que eram as pessoas, seus contatos, fotos e a solução de problemas com o Windows Update foram aprimoradas. O Skype, que vinha na versão do Windows 8 e 8.1, que era aquela app que você instalava e ela executava ali nos tiles, né, que é o antigo interface moderna, ele foi removido. Hoje você tem o Skype só para desktop. Bom, a atualização do Windows 10 ela é simples, ela não é complicada. Eu vou passar aqui para vocês alguns slides, até porque não daria, ficaria um vídeo muito grande para mim poder mostrar ali a instalação, aguardar e tudo mais. Embora seja rápido, mas num vídeo isso ficaria longo. Bom, isso aí eu tenho uma simulação de equipamento rodando aí o Windows 8.1. Ah, desculpa, tomei uma aguinha aqui porque tá um pouco calor hoje. Perdão. Bom, aparece ali do lado, na parte de inferior da barra de tarefas, ali do lado direito, a informação de que o seu a notificação de que o Windows 10 está pronto ali para ser atualizado, né, e para você fazer a reserva, caso você não tenha feito ainda. Clicando nela, basta você fazer o login ali utilizando uma conta Live da Microsoft, Outlook, Messenger ou qualquer outra transformado em Live, que é o passaporte hoje da Microsoft. Digitar ali o teu e-mail, né, e pronto, dá a confirmação e a sua reserva ela vai estar tá garantida. Ok? Bom, uma vez ali já feita essa reserva, ela é simples a sua instalação, vou mostrar nos passos seguintes, não tem complicação alguma. Estou só setando aqui os slides para vocês. Só um segundinho, por favor. Ok. Bom, pronto. Ali seria. Eu estava só preparando o slide seguinte. Bom, ali você já pode começar, né? A partir do momento que o Windows identificou que seu equipamento está elegível ali para fazer a atualização. Ele pede para você clicar no Accept para fazer ali a aceitação que você realmente quer fazer o upgrade do seu sistema. Ele não faz sozinho. Ok. Bom, ele checa para ver se o seu equipamento possui as configurações necessárias para fazer a atualização aí de forma tranquila e segura do Windows anterior para o Windows 10. Bom, visto isso que o seu equipamento ele está preparado, não precisa fazer nenhuma outra configuração ou baixar nenhum outro tipo de drive ou fazer qualquer alteração necessária, ele pede para você ali clicar no Start. Essas telas estão em inglês, mas elas já foram tropicalizadas e se você está utilizando a sua versão anterior em português, elas irão aparecer para você ali em português, não se preocupe. Como a minha versão para testes é em inglês, eu tirei as telas em inglês, mas elas são exatamente idênticas em formatos e localização dos botões para que você possa não se perder ali, tá bom? Bom, ele faz o processo de instalação do Windows. Eu tirei ali um print quando eu estava ali com 40%, né? Eu acho interessante inicialmente você usar as configurações recomendadas e expressas para não perder muito tempo, até porque essas podem ser alteradas depois sem problema algum. Eu geralmente ele tem uma informação ali sobre as novas apps que estão sendo incluídas no Windows que antes não existiam no seu Windows anterior. Pede para você inserir ali as suas confirmações de senha da sua conta, né? Te dá as boas-vindas e nesse momento aí ele está fazendo uma configuração do e instalação do seu equipamento. Você vai perder um tempinho ali aguardando. Nada que seja demasiadamente grande. Terminando, ele já mostra ali o Windows 10 atualizado e rodando na sua máquina. Okay? Claro que obedecendo aquelas questões de anteriores de versão, né? Se você tinha uma versão que era elegível para Home, você vai ter essa elegível para Home e por assim vai. Bom, existem diversas formas para você ter aí ajuda com o Windows 10. Eu vou cair aqui para o desktop e vou mostrar algumas delas. Elas são simples e são fáceis de serem utilizadas. Eu vou pedir licença aqui para minimizar tudo. Só um segundo, por favor. Tum, tum, tum. Peço perdão aí pelo tempo, eu só estou setando. É que como a gente faz palestra, a gente usa aqui vários slides ao mesmo tempo, tá? Então eu estou numa outra máquina que compartilho aqui essa tela. Peço a gentileza de aguardar um segundinho que eu já estou Voltando. Aqui, pronto, aqui está. Vamos lá compartilhar aqui o PPT, por favor, desculpem, voltando. Bom, uma das formas de pesquisas é o próprio Cortana, nas versões que você. Eu baixei aqui uma versão em português para você utilizar, então ela não vai estar disponível, mas se ela estivesse disponível aqui em inglês, bastaria você digitar o Cortana. Ou chamar ela por Rei Cortana e ela iria lhe atender. Ok. A informação que a gente tem é que o Cortana ele estará disponível em breve pro nosso idioma, que é o português brasileiro. O problema unicamente de tradução. Né? Esse é o único problema que a gente tem que a gente tem hoje do Cortana é porque nossa língua idioma nós estamos um país aí de dimensão continental onde uma palavra ela muda de um local para o outro e principalmente o sotaque que é o mais complicado para o Cortana poder entender. Mas o Cortana ele é um assistente pessoal, ele já está disponível não só na plataforma Microsoft como muitos outros. E ele não só traz informações sobre o seu equipamento, ajuda sobre o seu equipamento, como por exemplo, você pode chegar e perguntar para o Cortana, como é que está o tempo hoje lá em Brasília e você mora em São Paulo. Ele vai pesquisar na internet e traz a informação para você e te fala como é que está o tempo lá naquela região. Ou você pode, por exemplo, se tiver o Outlook conectado no seu equipamento, e usando ele via web, perguntar para ele abra o Outlook web e ele abre e você pede para te mostrar as principais a sua agenda, por exemplo, ele te mostra a agenda. Então, o Cortana ele não é só uma aplicação para pesquisa, é uma aplicação onde ele pode te auxiliar em determinadas tarefas sem a necessidade de utilizar o teclado, por exemplo. Bom, o aplicativo Introdução. Ele ali apresenta alguns recursos interessantes, onde ele te mostra diversas informações sobre o seu equipamento e diversas informações para quem tinha o Windows 7, por exemplo, e está totalmente perdido quanto ao Windows 10. Então, a pessoa que tinha o Windows 7 não migrou para o Windows 8 e pulou simplesmente do 7 para o 10. Então você consegue ali ter várias informações e cursos, até cursos que para quem pulou do 7 para o 10 estaria perdido. Então eu chamei ele aqui, por exemplo, uma introdução. Eu vou abrir ele aqui na tela. Então ele tem aqui, por exemplo, desde do vou tô só maximizando aqui um pouquinho, só um segundo por gentileza. Okay. Ele tem desde vídeos, ele fala sobre as novidades, ele tem ali como baixar os seus aplicativos da Store, informações sobre como utilizar o Edge. Ele fala bastante sobre pesquisa e ajuda. Te mostra ali como fazer uma configuração, por exemplo, protegendo o seu computador. Ele tem ali as informações para você ativar melhor e configurar melhor o Windows Defender para que ele possa cuidar do seu equipamento. Se você não sabe como configurar uma imagem na sua conta, você clica e ele te mostra como configurar aqui essa conta ali em todos os passos. Mostrando passo a passo. Se tem dificuldade para se conectar ou conectar um dispositivo Bluetooth, ele te mostra todos os passos ali para que isso seja feito. Okay? Resumindo, o Windows Introdução ele é feito mesmo para aquelas pessoas que ou têm o Windows 8 e não sabiam utilizar direito, ou para quem pulou do 7 e tem uma dificuldade em localização dos menus e das ações. Então, o Windows Introdução ele foi feito para isso. Inclusive, tem até vídeos como, por exemplo, esse do Windows Hello, vou passar ele aqui rapidinho. Pronto, bacana porque ele tem os vídeos ali do passo a passo, né? E alguns já totalmente em português. Mostra bastante sobre o Edge, que a gente vai mostrar depois ali, né? Como você pode utilizar ele, os recursos, de uma forma mais interessante para você, tá? Os aplicativos novos do Xbox. Inclusive de como configurar esse equipamento para executar o streamer. E por aí vai. Até do Continue Touch, onde você tem o seu computador ou um tablet, ele te mostra ali que você pode mudar o computador do modo normal para o modo tablet, assim poder ter acesso a recursos que estão disponíveis só para tablet ou vice-versa. Ok? Esse é o item introdução. Bom, aqui a gente está falando do sistema de pesquisa pela barra do Windows aqui, pela janela, onde você pode simplesmente, por exemplo, digitar um comando como o que está aqui no vídeo, ou suspensão, tá? E aí você simplesmente digitando uma palavra, ele consegue te mostrar aqui as melhores correspondências, e ele tem duas formas para serem pesquisadas, no menu itens ou na web. E ele te mostra o que existe aqui no menu itens são estas, e o que existe na web, com a palavra suspensão, as mais ranqueadas são essas aqui embaixo. Se eu clicar aqui no menu item, ele me aparece aquelas que estavam previamente definidas lá em cima. Então eu posso aqui, por exemplo, já ir lá configurar o meu equipamento para fazer a suspensão, ou seja, desligar ali automaticamente. Opa, perdão, passei demais. Está aqui. Bom, isso aqui é interessante porque você pode contatar um suporte da Microsoft. Inclusive, você pode agendar o horário de chamada. Vou colocar aqui o contatar suporte. Está aqui em cima. É esse rapazinho aqui. Ele vai fazer uma conexão com a internet e ele dá alguns termos aqui, se você quiser. Olha, eu tenho um problema com conta, cobrança, ou se eu tenho um problema assinatura ou com serviços e aplicativos. Ele pode te dizer aqui passar uns passos antes de você chamar um suporte para que você possa resolver sozinho. Por exemplo, eu estou com um problema no Windows, o meu problema realmente necessita de um suporte técnico. E aí eu posso perguntar à comunidade, eu posso conversar via chat com um técnico da Microsoft, eu peço para que ele ligue para mim assim que possível. Inclusive, ele me dá até o tempo de espera atual, que ali o tempo de retorno de alguém é de 1 minuto. Então eu posso clicar aqui, digitaria ali o meu telefone, daria o confirmar. Ele vai me mostrar a data que eu quero agendar para a pessoa me ligar e o horário disponível, né? E assim, é só aguardar e um técnico da Microsoft vai ligar ali naquele horário previamente combinado. Isso é um recurso interessante que eu até hoje não vi ninguém disponibilizando para nenhuma outra aplicação. Bom, aqui você tem os comentários do Windows, onde você pode tudo isso pesquisando aqui na barra, direto na barra de pesquisa, que eu comento, chama comentários do Windows. Onde eu posso adicionar comentários ou as pessoas podem relatar alguns problemas ou dizer algumas coisas que estão legais ou não estão funcionando ou que tem alguma dificuldade, que seria como se fosse um fórum. Então eu tenho ali o produto do aplicativo da Microsoft. Aqui as pessoas estão colocando inclusive a versão do build, que é a versão de compilação dela, e colocando ali as informações ou dúvidas ou problemas encontrados. E assim a Microsoft ela consegue responder e ajudar as pessoas de uma forma mais próxima. Bom, esse aqui é o hub do Insider. Ele está disponível, mas não vem configurado por default. Para poder instalar ele, você tem que abrir aqui o Pesquisa e ir em Configurações, na guia Sistema, Aplicativos e Recursos, Gerenciar Recursos Opcionais. Aí eu localizo aqui o hub do Insider. No meu caso já está aqui, olha. Então, por default ele não vem instalado, então basta você seguir esses passos, clicar aqui em instalar, ok? E pronto, ele já está preparado ali no seu desktop. Esse é um dos poucos aplicativos da Microsoft, que a maioria é feito por terceiros. O que que ele tem aqui? Ele tem uma série de informações, ele tem alguns passo a passos, e para você aprender a trabalhar mais com o Windows 10, e ali seguindo esses passo a passo, você consegue aprender um pouco mais sobre o produto. E todas as vezes que você faz alguma interação com o Hub do Insider, você fica ali com uma pontuação. E essa pontuação ela vai crescendo. E conforme ela vai crescendo, você vai recebendo pontos. E inclusive pode ir para uma página lá dos comentários, e assim você consegue ficar visível lá para a Microsoft. A gente teve no lançamento do Windows 10, foi convidado pessoas onde a pontuação estava alta, porque eram pessoas que realmente estavam testando o Windows 10. Tem aqui diversas informações, alertas, se existirem alertas, ou aqui no seu perfil você consegue visualizar o que você fez, a sua pontuação, né? E assim fica bem visível lá pro time do Windows 10 da Microsoft. Bom, a app introdução, como eu passei para vocês, ela também precisa ser essa app aqui, introdução, ela precisa ser ativada porque ela não vem como default na maioria deles, mas não é nada complicado. O que você precisa mesmo é ativar o modo que a gente chama de modo de desenvolvedor, que é simplesmente você clicar em um determinado local lá, que está aqui, ó, atualização em segurança. Você vai lá para desenvolvedores e clica no modo desenvolvedor. Eu vou fazer aqui rapidinho. É só você clicar aqui em configurações. Vem aqui, ó, atualização e segurança, ok? Clica aqui, ó, em para desenvolvedores, está aqui embaixo, ó, para desenvolvedores. Clico no meu modo que eu quero, modo desenvolvedor. Ele vai aparecer essa informação. Quer realmente ativar o modo desenvolvedor? Quero dar o OK. E pronto, você está com o modo desenvolvedor ativado. E por estar com ele ativado, você consegue ter aqui o aplicativo Introdução disponibilizado para o seu desktop. Ok? Qual que é a diferença ali do. Por que que o modo desenvolvedor ele tá no sistema e qual que é a diferença? É que é uma abordagem diferente para desenvolvimento para quem utiliza os dispositivos com Windows 10. Antigamente era necessário uma licença para desenvolvedor para cada dispositivo e para aquelas pessoas que queriam desenvolver, instalar ou testar algum tipo de aplicativo. Hoje, não existe mais essa licença, ela está incorporada no Windows 10. A única coisa que você precisa fazer é seguir esses passos para poder habilitar o seu dispositivo. E assim não é necessário mais, como era antigamente, ter que adquirir uma licença e ter que renovar ela a cada 30 ou 90 dias. Seguindo esse passo, se você realmente quer utilizar o modo desenvolvedor, se quer utilizar o seu Windows 10 para desenvolver alguns aplicativos, vai instalar ali um Visual Studio, por exemplo, para desenvolver, é necessário que você siga esse passo para poder ativar o modo de desenvolvedor, porque ele muda algumas features que existem dentro do seu Windows 10, ok? E ele não muda se você não vai desenvolver, mas você quer usar e você está pensando no futuro em ter os recursos. Ele não muda em nada, não deixa o sistema mais lento, nem mais carregado, nem nenhum, nem, nem mudar nenhuma configuração drástica onde você não precise, onde você sinta perda de performance, por exemplo. Ok? Bom, modo Deus. Modo Deus, como as pessoas têm falado bastante aí, o que que é esse modo Deus, o que que funciona, o que que ele faz, ele dá acesso a algumas configurações escondidas do Windows 10. Não, ele não faz nada disso. Ele nada mais é do que um painel de controle especial ali que reúne em um único lugar todas as ferramentas que você precisa para gerenciar em detalhes a sua máquina, como por exemplo contas de usuários, backups, organização de dispositivos conectados, que ali inclui impressoras e outros, né? A segurança, perfis de energias, fontes, firewall, data, hora e por aí vai. Então, isso já existe de uma forma gráfica. Quando você entra lá no menu Configurações, ele já tem ali tudo bem detalhado e especificado. Tá aqui, olha, essa é a forma mais fácil e mais segura para você poder fazer as alterações que você queira no seu Windows 10. Mas como é um tema que está aí em voga, né, todo mundo tem falado bastante, eu vou mostrar aqui como é que faz, ok? Para você ativar ele é bem simples, basta você clicar com o botão direito do mouse e você vai lá em nova pasta, e nessa pasta você copia ali um código que eu vou deixar depois no PPT, ele está aqui embaixo, ó. Eu já fiz para melhorar aqui. Opa. Abrir coisa a mais aqui para não perder tempo e dá um enter e pronto, ok? Vai, ele está falando que eu já tenho essa pasta aqui. Ah, quero mesclar lá, mescla ali, cadê? Tá aqui, ó, tá lá, pronto. Quando eu fizer isso, ele transforma aquela pasta. Olha aqui, eu vou mostrar de novo, olha, propriedades. Eu só fui e copiei aquele comentário lá. Isso aqui é internet, em qualquer local tem. Tá, é bem simples. Executando ele, é simplesmente isso. Cria uma pasta, copia lá aquele código e pronto, né? A diferença é que você tem todo aquele recurso que eu tinha de configurações que são essas aqui, eu tenho ela neste formato aqui. Algumas pessoas preferem trabalhar assim, acham mais fácil. Entendeu? Outras preferem da outra forma, né? Porque aqui você visualiza tudo de uma única vez, mas a possibilidade de você fazer qualquer tipo de coisa errada é maior aqui. Ok? Mas tá lá, ó. Ó, alteração de proteção de tela. Clica aqui, ele já altera. Aí por aí vai. Obter temas online, ele abre o Edge. Ok? Bom, tá aí. Modo Deus para quem queira se divertir um pouco mais. Tá bom? Não aconselho se você não quer mexer a fundo na máquina. Tá, o outro meio é muito mais fácil, muito mais seguro. Bom, falando rapidamente ali sobre o Cortana, ele não é simplesmente uma aplicação de pesquisa, ele é um assistente pessoal inteligente. E o que é bacana é que quanto mais pessoas utilizam Cortana, mais ela aprende. Ela tem uma inteligência artificial que trabalha com diversos algoritmos, onde ela vai ficando mais inteligente à medida que você for utilizando-a. Então, ela é simples. Eu não tenho como mostrar para vocês porque eu estou no idioma português brasileiro nesta máquina, mas seria simplesmente habilitar aqui e apareceria um microfone, como aqui do lado, nessa imagem aqui, olha, se a gente olhar na imagem do lado direito, na parte de baixo, tem ali um microfone. Então bastaria clicar ali e fazer a sua pergunta, como por exemplo ali nessa imagem, inclusive ela reconhece até a tua voz. Eu perguntei ali como é que estava o tempo, alguém perguntou como estava o tempo ali em um determinado local e ela pega e já, além de falar, ela mostra visualmente como estava lá o tempo. Ok? O que é legal é que você pode manter um melhor controle ali do seu calendário, lembretes, acontecimentos, ela responde perguntas, ela pode encontrar documentos no seu computador. E isso sem ter que utilizar o teclado. Okay? Ela vai estar brevemente disponível para o nosso idioma, acredito que em pouco tempo. Então é só questão de aguardar um pouco. Bom, a Cortana no Windows 10, em relação a outros dispositivos, como ali, por exemplo, comparando com o Siri, o Google Now, né, o sairia da Apple, e o Google Now a gente sabe que já tem ali o nome que é do Google, hoje é Alphabet, né? Bom, comandos de voz básicos, como chamada de texto, pedir para enviar e-mail, etc. A gente tem isso no Cortana e no Google Now. Sugestões proativas e personalizadas com base na entrada do usuário, a gente tem tanto no Cortana quanto no Google Now. Lembretes pessoais, como o tempo, localização, abrir sua agenda de contatos, a gente só tem no Cortana, nos outros é apenas tempo e local. Lembretes para outras pessoas não existe ainda em nenhuma delas, mas talvez no futuro haja no Cortana. O pessoal está trabalhando para isso. Ela funciona tanto no PC, no tablet, telefone, e o que é legal é que ela funciona não só nos dispositivos de Windows Mobile, mas também em outras aplicações, outros dispositivos como o Android. Por ela também é possível pesquisar ali. Não só no equipamento, mas ela também consegue pesquisar na nuvem um determinado arquivo. Ela pode pesquisar os documentos e enviar e-mail usando a linguagem natural, o que não é possível nos outros. Tem ativação de voz, e quer dizer, você não precisa ter que digitar nada. E se ela estiver ativa no seu computador, ou com o microfone, basta você dizer Oi Siri em português, ou Hey Siri, Oi Cortana e ou Hey Cortana, e ela é ativada. No Siri a gente tem isso, né, quem usa Apple aí, mas ele é parcial. E no na plataforma do Google a gente ainda não tem isso por enquanto, tanto que o Cortana hoje ele está disponível para Android. Quem quiser utilizar os recursos é só instalar a app e ela irá funcionar. Okay? O que é bacana é que ela tem ali um recurso, como ela trabalha muito com algoritmo, e quanto mais as pessoas utilizam, mais ela aprende. A gente tem ali um recurso que ele é interessante, onde você pode, por exemplo, pedir para ela: Cortana, me conta uma piada, e ela conta uma piada para você. Tem uma que eu lembro que ela me disse: qual que é a tecla que mais vai para o espaço? E eu falei: não sei, ela a barra de espaço. É claro que é uma piada de gosto duvidoso, mas ela tem ali um senso de humor, o que as outras não têm. Bom, o modo contínuo, ele dinamicamente muda a interface entre a área de trabalho do PC, e o modo 2 em um tablet, por exemplo, que sabendo que no tablet é mais adequado usar os dedos. E esse modo, ele também está disponível ali na central de ações. Se você tem um equipamento que ele funciona tanto como desktop ou como tablet, no caso daqueles notebooks já híbridos, né, que ele é tanto note quanto um tablet, ele tem lá uma opção de botão. Mas o modo contínuo bastaria ali você clicar com os dedos ou virar a tela. Ele reconhece que você quer trabalhar no modo tablet, ele automaticamente já faz a redimensão das janelas para aquele dispositivo. A mesma coisa acontece no celular, no Windows Phone. Quando você utiliza uma aplicação como, por exemplo, o seu e-mail, e abre ele no desktop, e abre ele no Windows Phone, exatamente com o mesmo endereço, no mesmo local, você está usando o Outlook, por exemplo, ele faz o redimensionamento de acordo com a sua tela, deixando assim ela de uma forma legível e de uma forma fácil para ser acessada. A gente tem um exemplo aí da agenda. A gente tem a agenda lá aberta num computador e num tablet, e ali do lado esquerdo aberta no Windows Phone. Então ele redimensiona. É a mesma aplicação, a única coisa que ele faz, ele só redimensiona para que você tenha uma melhor visualização. Então, aquelas pessoas que estão preocupadas se a aplicação vai rodar ou não, e se vai ser diferente ou não, se ela for uma aplicação nova, e homologada para trabalhar com Windows 10, ela teve que seguir alguns quesitos, e nesses quesitos existia lá uma informação técnica para que ela utilizasse ali o modo contínuo, e assim não pecasse perante o usuário, dando algum problema ali na visualização da aplicação. Bom, o sensor de Wi-Fi, ele é uma aplicação que está no Windows 10, e ele se conecta automaticamente à rede Wi-Fi, de maneira que você possa ficar online rapidamente em mais lugares. Ele pode conectar você abrindo ali os hotspots disponíveis no, na sua região, que já foram conhecidos por ele através de um acesso anterior. E também as redes Wi-Fi compartilhadas por pessoas que estão ali naquela região e que também são anteriormente conhecidas por vocês como seguro. Isso aí ajuda ele a conectar você automaticamente às redes Wi-Fi abertas que são conhecidas, né? Isso aí é bastante difundido lá fora, onde em alguns determinados locais, como shopping, por exemplo. Ele não tem um sinal de Wi-Fi do shopping, mas ele tem algumas redes hotspots disponibilizadas ali por lojistas. Então, acaba tendo uma grande cobertura dentro do shopping, porque alguns lojistas compartilharam a sua rede para que fosse acessada por pessoas que estavam passando ali naquele momento. E assim você consegue andar no shopping inteiro, em alguns locais até na cidade inteira, utilizando esses hotspots que são abertos. E públicos, e assim você não fica sem conexão. Então, o Windows 10, ele já vem com esse sensor de Wi-Fi para que você possa utilizá-lo e assim não perder a sua conexão. Bom, o aplicativo Mapas, ele foi utilizado, e agora ele combina o que tinha de melhor no 8.1 com o Drive, o Transit e o mapa 3D que já existiam ali no Bing, para fornecer uma maior experiência e tudo num único lugar. Ele foi também remodelado, a gente pode ver que ele está muito mais fácil de ser utilizado e as janelas dele são muito mais interativas e bonitas do que as anteriores. Bom, o de fotos ele é bacana porque quando você tira uma foto com seu equipamento ou coloca ele lá e abre o Fotos, que é o antigo Photo Gallery que existia, né? Você consegue agora com um único aplicativo retocar e melhorar automaticamente as suas fotos. Ele reúne fotos e vídeos ali de todos os seus dispositivos, se eles estiverem conectados numa única conta. Se você estiver usando a sua conta Live no celular ou em outros equipamentos e essas estiverem conectadas e sincronizadas, abrindo qualquer um desses equipamentos, ele mostra todas. E geralmente utilizando ali o compartilhamento do OneDrive. Então eu tenho o meu celular que está conectado no OneDrive com a minha conta A, nos meus equipamentos, tablets e computador eu tenho os mesmos OneDrives com a mesma conta A conectados. Então eu tiro foto com qualquer um desses dispositivos ou copio uma foto de qualquer um desses dispositivos para a pasta do OneDrive. E assim elas são sincronizadas automaticamente em qualquer outro dispositivo que eu esteja rodando com a mesma conta e com o OneDrive ativado e conectado à internet. Bom, filmes e programas de TV é o que a gente tinha antigamente como Xbox Video, ele foi remodelado. E agora eu posso, além de executar os filmes no direto no meu equipamento, eu posso comprar os filmes e executá-los ali em até 5 dispositivos. Eu posso ali, por exemplo, comprar o filme do Bob Esponja ali por R$ 7,50. E como ele está linkado com a minha conta, eu posso executá-lo em outros 5 dispositivos que estejam em qualquer outro local. E assim assistir ali os meus filmes, não importa aonde eu esteja. O e-mail do Outlook e o calendário ele também foi remodelado. Ele é novo, né? E possui a mesma aparência. E agora eu tenho ali ele trabalhando com modo contínuo, onde em telefones e pequenos tablets, o que usam o Windows 10 Mobile, ele faz aquela redimensionamento que eu já havia dito anteriormente. Ele está bem mais clean, mais fácil de ser utilizado. Não é nem um pouco confuso, e para quem utiliza ele no dia a dia e quer ter sua agenda sempre sincronizada, esse é o produto. Bom, mostrando só mais uma tela do e-mail do calendário. Ok. Falando agora sobre o Groove, que chama agora Groove Música. Ele é o nosso antigo player pro Windows 10 e ele é o nosso novo player pro Windows 10, mas ele é o antigo Xbox Music que tinha na versão até o Windows 8. Hoje é possível que o usuário compre uma música na sua app e ela vai estar disponível em qualquer um dos outros dispositivos com o Windows 10, assim como é com o filme. E é possível também que você compre o Music Pass, que é uma assinatura mensal, e aí você tem acesso a toda e qualquer música que esteja lá na base do Groove. E aí pode ouvir sem qualquer tipo de restrição. OneNote, né, ele foi assim remodelado e trabalhado para que funcione junto com o Cortana, que é o comando de voz. Você pode capturar a sua voz também, ou você pode utilizar a sua caneta digital, pode tomar notas sem e até isso sem desbloquear a tela do seu dispositivo. Você pode fazer tudo isso antes do nível de senha. Por exemplo, você está em uma viagem e precisa acessar algumas informações básicas ou criar alguma informação, você pode chamar o OneNote pelo Cortana e executar as ações sem a necessidade de ter que desbloquear o equipamento. Bom, o Windows Hello, ele é ali a maneira mais pessoal de entrar em um dispositivo que usa o Windows 10, que possui uma câmera específica para esse fim. e basta ali olhar ou usar o seu touch. Se o seu equipamento possui ali um leitor de digital, também funciona com o Windows Hello. E a câmera tem que ter a tecnologia RealSense 3D. E o que é bacana é que você não precisa de nenhum outro dispositivo para desbloquear o seu equipamento. Basta você olhar para ele e ele já é automaticamente desbloqueado. Esse recurso já existia em alguns equipamentos, como por exemplo da Asus, né? Onde eu tinha lá a minha câmera e eu conseguia através da câmera olhar para ela e desbloquear. Mas esse aplicativo era da Asus, não era da Microsoft. Nesse caso, o Windows Hello, ele é da Microsoft, ele trabalha com outro nível de detalhamento e de criptografia, onde ele se torna bem mais seguro o uso. Alguns notes eles já virão com essa câmera da RealSense, ou você pode comprar ela, quem fabrica hoje é a Intel. Você pode comprar ela à parte e instalar no seu equipamento, como um novo device. Bom, aqui é só para mostrar a nossa central de notificações. Ela ficou bem diferente do que era antes e traz mais informações ali. Inclusive, todos os seus e-mails podem ficar concatenados lá em cima, onde você recebe o e-mail, ele aparece na hora para você, sem a necessidade que você de você abrir o Outlook ou abrir o browser para poder visualizar ali os seus e-mails. Bom, o menu e o Live Tiles, ele tá bem melhor, né? O recurso de encaixe, né, consegue de antiga antes você só conseguia diminuir ele até os tiles ali até dois níveis, e agora não, você consegue aumentar e diminuir ele em até quatro níveis, consegue por nome e por grupos e separar eles ali por grupos. Então, ficou bem mais fácil de ser utilizado. Eu vou abrir aqui, só para mostrar aqui um pouquinho. O que é bacana também, olha, que ele pode ser. Você pode fazer a redimensionalização dele, deixando maior ou menor. Vou pegar esse rapaz aqui, por exemplo. Você coloca o cursor em cima, ele já fala o que é. Você pode redimensionar ele para, nesse caso aqui, eu vou colocar ele pequeno. E eu posso dar um nome para o grupo aqui, por exemplo. Coloquei aqui como live stream. E eu posso mover esse aqui para qualquer outro local. Eu quero colocar ele mais em cima ou mais abaixo. Eu posso fazer isso. Ok? Colocar ele médio. Veja que eu posso botar ele aqui embaixo. Aonde eu achar melhor. Ficou bacana para poder trabalhar e para poder fazer a organização. Todos os aplicativos, como a gente já sabe, eles são ficam aqui, né, separados por uma das separações que você pode fazer é por alfabeto, na ordem alfabética. Ok? Tá lá. Bom, o Snap Assist, ele é um recurso que melhorou bastante o encaixe dele para janelas, né? Eu vou mostrar alguma coisa aqui para vocês entenderem como hoje é fácil. Vou diminuir aqui. Vou abrir aqui uma outra aplicação. O Edge mesmo. Pronto, vou abrir aqui o Spotify. O próprio site da Microsoft. Vou abrir aqui o DreamSpark. Tá lá. Então veja que eu tenho uma aplicação aberta, mas eu quero redimensionar ela. Desculpem. Aí o que que eu faço? Eu pego esse cara aqui, venho aqui para o lado. Bati ele aqui para o lado esquerdo, pum, ele já ficou ali. E ele já me fala: ok, mas você quer compartilhar quais outras janelas? Ah, eu quero essa outra aqui em 50%. Pronto, ele já transforma ela em 50%. Ok? Viu como é simples e fácil? Esse é o Snap Assist. Assim como eu posso redimensionar em diversas janelas, separando uma por uma, o Snap ele vem para auxiliar. E melhorou o encaixe, está mais rápido. O nosso Task View, ou mais conhecido como múltiplos desktops. Ele tem aqui uma. Eu vou tentar mostrar para vocês de uma forma que vocês entendam. Para ficar mais. Oh, desculpa, perdão. Bom, eu tenho aqui o meu desktop que já está com bastante coisas. E eu preciso criar ali uma. Fazer uma nova separação. Né? E nessa separação eu quero criar ali o meu diversas máquinas ali, diversos desktops diferentes. Ok? Vou mostrar aqui rapidamente como fazem, só um segundo, deixa eu parar algumas coisas, um minuto. Bom, pessoal, eu vou cair agora para o desktop, como eu estava falando para vocês. Eu vou mostrar aqui um pouquinho sobre o múltiplos desktops. Desculpa aí, eu estava arrumando aqui os monitores. Como a gente trabalha com dois monitores, a gente tem que fechar um para que ele fique só um desktop aqui para poder mostrar a máquina virtual. Bom, o símbolo do tarefas, né, é esse aqui de baixo, ok, que é o nosso desktop, múltiplos desktop. Clicando aqui nele, ele mostra tudo que eu tenho aberto no meu equipamento. E eu posso tanto fechar eles aqui diretamente, por exemplo, clicando aqui no X, ou eu posso abrir clicando em cima dele, né? Seria o nosso antigo Alt Tab. Ok, pum, tá aqui, olha. É a mesma coisa que o Alt Tab, só que eu estou usando agora o Alt Tab. Ok, para vocês verem que não muda muito, né? E é a mesma coisa clicando aqui nesse ícone que é o Visão de Tarefas. Bom, o que que ele tem de diferente? O diferente que ele tem é que, se a gente observar aqui do lado direito, ele tem uma nova área de trabalho, onde eu posso clicar aqui no Nova Área de Trabalho. E a partir do desktop, dessa nova área de trabalho aberta, vejam que aqueles meus outros ícones que eu tinha aberto, inclusive do PowerPoint, eles não existem mais aqui. Eles estão em um outro lugar, ou seja, numa outra área de trabalho. Eu vou abrir aqui o nosso modo Deus. Vejam que interessante. Aí quando eu clico aqui, eu vejo que eu tenho duas áreas de trabalho. Eu tenho uma que está aberta aqui, chama 2, que tem o modo Deus, e tenho aqui o meu gravador do Camtasia. E aqui na outra, olha que interessante, eu tenho tudo aquilo do dispositivo aberto. Então, e olha como ele aparece, né? Olha aqui embaixo, novamente. Ou seja, eu posso ter múltiplas áreas de trabalho aberta, em cada uma ter algo específico. Olha, eu vou aqui para 2, pum, sumiu tudo que eu tinha aqui embaixo. Eu tenho só isso daqui. Isso é bacana para você se organizar, você poder ter aí uma organização melhor do teu trabalho, onde você pode ter múltiplas áreas, em cada uma delas algo específico para não se confundir, não ter que ficar dando ali Alt Tab. Ok? Bom, vou abrir aqui novamente. Eu venho para matar área de trabalho, é só clicar aqui no X. Voltei lá para minha anterior. Pronto, resolvi o problema. Está aqui todos os meus ícones novamente. Vou lá fazer a minha continuação da apresentação. Isso é bacana, isso é um recurso que não existia antes e agora ele está disponível. Bom, o Edge é o novo navegador da Microsoft. A gente já viu ele aqui embaixo. Vou maximizar novamente. Está lá. Não tem É muito segredo, né? O navegador novo da Microsoft, e embora não tenha segredo, ele tem uma série de recursos que a gente não tinha quando usava o Internet Explorer 11. Além de ter outros recursos, ele tem algo muito importante. Ele tem a velocidade, né, com que as pessoas gostariam de terem seus navegadores. Tem a simplicidade de ser um ambiente clean, bem limpo, e principalmente de ser confiável e seguro. Um dos recursos interessantes que eu tenho aqui no navegador é a possibilidade de no próprio, isso aqui é no próprio navegador, olha só, eu clico aqui e eu executo as ações que eu quero. Olha, isso estou fazendo no próprio navegador. Posso botar um comentário aqui. Pronto, o comentário ele fica lá, ok? Para você lembrar que você tem que acessar ele depois. Olha que bacana. Eu tenho até uma ferramenta de corte já no próprio navegador. Tá lá. Bacana, né? Eu posso salvar ela, é só clicar aqui em salvar, ou eu posso compartilhar ela. Posso jogar no meu OneNote ou enviar por e-mail, por exemplo. Ok? Esses são só alguns dos recursos que a gente tem no navegador. Não vou entrar a fundo, mas é interessante que vocês depois visualizem e descubram lá, porque ele é bem simples e ele foi feito pensando nos feedbacks que a gente recebeu durante os testes do Windows 10 Preview. Bom, o Windows 10 para IoT é este, rapaz, aí a gente tem algumas versões. Que é o Raspberry Pi 2, é o mais indicado hoje para rodar o Windows 10 para IoT, que é a Internet das Coisas. Eu tenho ele instalado aqui no Raspberry, ele é do tamanho de um pouquinho maior que um maço de cartas e de baralho. E a versão que roda do Windows 10 lá não é a mesma versão que a gente tem para desktop, mas é uma versão que ela é. Como eu disse logo no início, era feita para alguns locais onde as pessoas não precisam executar tudo que tem no Windows 10 Desktop, elas são aplicações específicas. Então, isso é interessante porque fica num local com muita umidade, muito calor, ambiente com poeira. E roda ali o Windows 10 num equipamento que tem ali 1 GB de RAM, para vocês terem uma ideia. Ok, que é esse Raspberry que a gente tem aí. Tá bom? Aqui é só uma ferramenta que a gente usa para formatar o equipamento e assim formatar o pendrive ou o cartão SD para poder rodar o Windows 10. Está chegando no final, pessoal. Aqui eu estou falando sobre o Xbox para o Windows 10, que ele veio com uma coisa, ele veio com várias coisas remodeladas, onde a gente tem aqui uma experiência de usuário muito melhor. Eu vou rodar aqui um vídeo rapidinho, não sei se vai ser o áudio para vocês, mas é bem bacana. Não vou deixar ele rodar inteiro, mas é só para ver a qualidade que a gente tem hoje no Xbox One, que já era grande no 360. Ele tem 1 minuto e rapidinho, vou deixar rodar. E o que é bacana é que eu vou mostrar para vocês que você consegue, se você tiver o seu Xbox conectado na sua mesma conta e na mesma rede, você consegue executar os seus jogos dentro do seu desktop, sem ter a necessidade de ir lá onde está o Xbox físico. Então, você tem o seu Xbox conectado na internet, e você na mesma rede você tem o seu equipamento conectado na mesma internet. E aí, você imagina o segundo cenário. Você tem uma visita na sua casa. E essa visita, ela quer assistir lá um canal de televisão, mas você quer jogar. E o seu desktop ele está no teu quarto. Então, o Xbox na sala, o teu desktop no seu quarto. E aí você pensa assim, poxa, mas eu queria jogar agora, porque o pessoal está assistindo televisão. Então, como é que eu faço? Você abre o seu Xbox, eu vou mostrar aqui um vídeo que eu mesmo fiz, e aí vocês vão entender melhor.
Você pode jogar o seu Xbox em qualquer dispositivo com o Windows 10. Valeu, Windows 10. Para sair é só vir aqui para o stream. Pronto. Já saiu. Bacana. O Windows 10 é fantástico. Um abraço.
Bom, é só resumindo aí, o que que eu fiz? Eu vou voltar o vídeo aqui. O que que eu tenho aqui? Eu tenho a minha TV que está conectada no meu Windows, no meu Xbox, na verdade. Aqui eu tenho a tela do Xbox 360, no meu caso One. Eu estou conectado aqui na minha TV. O meu Xbox que está aqui embaixo, ele está conectado na internet. Então, o que que eu estou fazendo? Eu estou indo lá para o meu quarto. Vocês já viram aí que eu tenho bastante brinquedo. Eu peguei o meu controle, que é o próprio controle que vem no Xbox, emparelhei ele com o meu, no caso aqui eu estou usando o Surface 3 da Microsoft. Emparelhar é fácil, porque é só ir lá e pedir, localizar dispositivo, device e pronto. Aí eu peguei aqui no meu desktop, chamei a app do Xbox. Como os dois estão usando a mesma internet e a mesma conta de live, ele aqui conectou. Pronto, a partir desse momento eu já estou conectado. E aí eu vou lá e escolho o jogo que eu quero jogar. Tá aqui, aparece para mim Xbox One. No caso, eu estava jogando lá antes o Fórmula 1 2015. Eu venho aqui e peço para fazer o streamer desse jogo. Pum, clico. A partir desse momento ele conecta com o Xbox One que está lá na sala. Voltou para mim exatamente a mesma tela do Xbox One lá. Nesse momento eu estou conectado ao equipamento, então as pessoas podem utilizar a TV para qualquer outra coisa. Aí eu venho aqui no meu controle e como se eu tivesse no Xbox One e jogo. Vou jogando normal. Ok? Bacana, né? E só falando rapidamente sobre o Kinect. que é o mesmo que a gente usa para jogos. Existe a versão agora V2, que é para Windows 10 e com muitos outros recursos. E tem muita gente trabalhando já com ele, desenvolvendo para ele, fazendo coisas assim fantásticas. Ok, bom pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Espero que o tempo não tenha sido demasiadamente longo. Agradeço muito aí a presença de vocês e muito obrigado e nos vemos em outros vídeos. Um abraço do Jamil Lopes e até a próxima. Muito obrigado.